Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Estou aqui com o Léo Santamaria, certo?
Léo Santamaria.
É isso aí. O Léo, ele ajuda a tocar lá o Sunofia, certo?
Sunofia.
Sunofia também no quartil superior de performance da categoria, certo?
Tá entre os melhores aí da indústria.
É isso aí. Depois pode comparar o nosso fundo, o fundo da Suno, Sunofia Master ali, com qualquer fundo de ações lá. A gente perde para muito poucos e ganha de muitos. Léo, hoje na live a gente vai analisar a carteira de alguns assinantes nossos, né, que nos enviaram. Então, acho que a gente já pode ir aí.
Vamos.
Né? Adoro analisar a carteira. Acho que eu vou fazer mais dessas lives para vocês.
Podemos ir para a primeira?
Podemos, vamos lá. Bom, vamos lá. A primeira carteira é do José B. Vamos lá. A carteira dele é majoritariamente em ações. Tem 10% em FIIs. É muito parecida com a minha carteira na parte nacional. A minha parte internacional está mais ou menos uns 30%. Eu quero chegar em 40%. Mas a parte local dele está muito parecida com a minha, que tem bastante ação e 10% em fundo imobiliário. Bom, vamos lá. Quais são as ações? Banco do Brasil, Itaúsa, BB Seguridade, Sul-América. Sul-América disparou hoje. Né?
5%, né?
Energias do Brasil, Sanepar, Cemig, né? Bradesco ali. Que eu acho dessa carteira? Ela está bastante concentrada em segmento financeiro, né? Se você pegar Banco do Brasil mais Itaúsa, já dá ali uns 27%, mais o Itaú, mais o Bradesco ali embaixo, dá uns 32%. E somando as seguradoras, e acho que a Sul-América até subiu hoje, porque vai ganhar pedaço aqui, puta, já passa quase que 50% nas minhas contas aqui de primeira, assim. Então eu acho que ele tem uma concentração muito grande em ativos do segmento de serviços financeiros, né, que a gente soma ações de bancos e também de seguradoras, e não tem nada de internacional. Então, na parte de construção do portfólio, eu iria sugerir para o José, e obviamente isso pensando um pouco em mim, né? Eu não sei qual que é o perfil de risco dele. Aparentemente é um cara que gosta de ações, de dividendos, e tolera a volatilidade. Mas a primeira pergunta que eu tenho é, você tolera tanta volatilidade assim? Porque a sua carteira ela vai ter volatilidade naturalmente. A minha carteira ela tem um perfil parecido, então eu particularmente não me incomodo, mas eu não sou todo mundo. Então quem se incomoda deveria ter uma alocação em renda fixa maior. Mas mesmo se você realmente quer ter uma carteira 100% renda variável como eu ainda acho que você tem muito em segmento financeiro e eu aumentaria a carteira internacional. E você, Léo?
Thiago, o que você acha, assim, quando uma pessoa tem uma posição, por exemplo, em Banco do Brasil e Itaúsa? Você acha que pode ser incongruente ter dois players do mesmo setor? Ou você pode ter dois do mesmo setor ou escolhe um?
Cara, boa pergunta. Eu não vejo nenhum problema em ter duas empresas do mesmo setor, né? A minha preocupação é mais o tamanho desse share do que a quantidade de empresas. Você pode ter 10 empresas do setor elétrico, sei lá, por exemplo. Só que eu não gostaria que o setor elétrico representasse mais do que 30% e nenhuma empresa individualmente representando mais que 20%.
30% da carteira, né?
Então, tipo, eu acho que assim, tem muito mais a ver com a concentração setorial do que a quantidade. Então, um cara que tem 10 ações do setor bancário, mas só tem 5%, ele está menos concentrado setorialmente do que um cara que tem 10% numa única ação.
Uhum.
Então, a quantidade eu não ligo tanto. O que eu ligo mais é o percentual alocado. Óbvio que quantidade tem muito alto, tem seus problemas também. Por exemplo, você vai ter mais dificuldade de acompanhar, etc.
Acho que um bom ponto aqui é que, pelo que a gente pode analisar um pouco da carteira, acho que é uma carteira voltada para dividendos, né?
Uhum.
Então, a gente tem, por exemplo, Banco do Brasil, né, Itaúsa, BB Seguridade, Sul, EDP, são todos players com bom histórico de pagamento de dividendos. E acho que um ponto legal de destacar que o Thiago colocou talvez seja a falta de uma alocação internacional, né? Então, é sempre importante a gente adicionar ativos internacionais na carteira, não só pela diversificação, mas também pela descorrelação do portfólio, né? Então isso acaba agregando tanto para a diminuição do risco, quanto também para poder incrementar um pouco do retorno do portfólio.
No Sunofia tem participação internacional, isso. E isso ajuda a reduzir a volatilidade. Eu estava até vendo a volatilidade do nosso fundo é menor, é uma das menores, né?
É uma das menores da indústria, entre os peers comparáveis, está menor do que a do índice, inclusive isso é publicado na nossa lâmina. Então se o pessoal quiser acompanhar a nossa lâmina também dos
comissões.
É só entrar no site da Suno Asset. Então, lá no site da Suno Asset, você vai em fundos, no Suno Ações FIGFIA, por exemplo. Aí lá você consegue acessar a nossa lâmina, tem todas as informações de retorno, de alocação setorial, de volatilidade. A gente tem alocação, então, é mais ou menos 20% da nossa carteira, que é o máximo que a gente pode ter por limite regulatório, alocado em investimentos internacionais. E, como o Thiago falou, ajudam a descorrelacionar a carteira, né? Então, a gente está exposto a outros mercados, outros riscos, e que ajudam a dar um retorno maior também para a nossa carteira, tá? Acho que seria legal também, talvez, ter aqui na carteira do José, né?
Vamos lá. Essa aqui é a carteira do Bruno G. Né? Cara, vamos lá. Essa carteira aqui... É bem, bem, bem interessante, assim, do ponto de vista de que tem muita coisa para mudar.
É um tomador de risco, assim.
Né? É, o cara gosta muito de ação, 99% em ações, 1% em fundo imobiliário. Eu já aumentaria mais a participação de fundo imobiliário. E o cara não tem nada internacional. E tem alguns nomes aí que eu não gosto muito, mas outros que eu gosto. Né? Em geral, eu gosto dos nomes na carteira. Tem um outro que eu não gosto. Eu não sou do time da Oi. É, tem algum outro papel aí que eu não gosto muito, mas na média eu gosto da carteira do cara, assim, eu diria que 80%, 90% dos papéis eu gosto e aprovo, mas falta internacional e tem muito pouco fundo imobiliário aí no meio, acho que tem espaço para ter mais fundo imobiliário. A diversificação setorial aqui até tá bem feita, não acho que tem nenhum problema de diversificação setorial, eu acho que tem muita ação, falta fundo imobiliário, e falta ações internacionais. Eu não mudaria nos nomes, eu só adicionaria ao longo do tempo ali fundos imobiliários para bater pelo menos uns 10% e uma ação internacional para pelo menos 10% também. E, obviamente, se isso estiver adaptado à realidade de tolerância de risco desse cara, né? Porque, pelo que eu vi, é um cara que aguenta muita volatilidade, porque ter praticamente 100% em ações é para quem...
Tem estômago,
né? Estômago. Aparentemente é o caso do Bruno. Mas mesmo para quem tem estômago, tem oportunidade de você melhorar a relação risco-retorno, diversificando em segmentos com uma correlação menor, como é o caso de ações internacionais.
Uhum. Acho que pelo que dá para ver um pouco da carteira do Bruno, assim, não dá para dizer que ele é concentrado em algum nome, né? Porque a maior posição dele tem aí 10%, mas acho que, como o Thiago falou, é uma carteira muito exposta à volatilidade, né? Então, quem está 100% comprado aí numa carteira de ações... tem que estar disposto a tomar talvez um risco maior aí do que uma carteira que talvez seria um pouco mais diversificada em outros tipos de investimento, né? Aí aqui também acho que tem um pouco do que a gente falou, né, Thiago, de você ter nomes duplicados, então, por exemplo, BB Seguridade com Sul América.
Uhum. Isso não vejo tanto
mas
problema.
Mas que não compõe uma, né, tão grande assim da carteira. Eu acho que o Thiago pontuou bem, assim, talvez colocar um pouco mais de fundos imobiliários, não só pela questão da diversificação, como a gente já falou, mas também pela questão de uma renda constante, passiva, né, que os fundos imobiliários proporcionam, e uma alocação internacional, né, como a gente falou também, não só pela diversificação, mas também de riscos, mas também de retornos, né? Então você está exposto a diferentes riscos, diferentes empresas, diferentes setores, diferentes mercados. Acho que uma alocação internacional numa carteira é importante.
É muito importante.
Para você ter uma carteira mais completa. Tá?
Porque o que acontece... Isso tem. Eu já fiz muito estudo a respeito disso. Geralmente, quando tem uma crise no Brasil, a bolsa cai e o dólar sobe. E, em geral, as crises no Brasil elas não afetam o resto do mundo. Né? Sei lá, puta, vai ter acaba uma eleição, o presidente da Câmara é preso, sei lá, tem sempre umas coisas assim, delações, essas coisas que dão uma volatilidade no mercado, impactam o mercado brasileiro, mas o mercado global. Infelizmente, não é impactado. Eu digo infelizmente porque eu gostaria que fosse que o Brasil fosse uma potência e a gente tivesse uma relevância no mundo. Mas
influenciar o mundo, né?
Mas infelizmente nosso país não é essa potência, então os nossos problemas não impactam o resto do mundo. E o que acontece quando você tem ações americanas? Se tem uma crise no Brasil dessas, né? Um Joesley Day, como foi quando aconteceu aquela gravação do Joesley e tal, que a Bolsa abriu com uma queda de 10% e o dólar abriu com uma alta de 10%. Se você tinha ações americanas, você tinha 100 dólares em ações americanas, praticamente aquele dia foi meio que, vamos dizer assim, neutro nas ações americanas. Só que como o dólar subiu, o valor que você tinha investido em reais se tornou maior. Porque se tinha 100 dólares no começo do dia, você tem 100 dólares no final do dia. Só que se o dólar subiu, aqueles 100 dólares valem mais reais. Demais, né? Então, o que aconteceu? Se você tivesse uma... Eu vou fazer aqui um exemplo bem de uma carteira bem meio a meio ali. Se você tivesse 50% em SP500 e 50% em Ibovespa, no final do dia, a bolsa tinha caído 10% e o dólar subido 10% e seu patrimônio praticamente não foi alterado. Sim. Por quê? Porque na parte de ações Brasil, beleza, no Ibovespa você perdeu 10%, e na parte dolarizada ela valorizou 10% porque o dólar valorizou 10%. Né? Então, em reais, você teve um dos piores dias da história do Brasil, seu patrimônio praticamente não aconteceu nada em reais. Em dólar caiu um pouquinho, mas em reais não sofreu tanto. Então, eu gosto muito dessa diversificação internacional, porque dá esse equilíbrio e ela meio que amortece essas crises internas. Óbvio que existem crises externas, que daí é muito difícil de salvar, né? Um Covid, praticamente em março de 2020, impactou todo mundo, né? O mundo todo, literalmente. Daí tudo cai, Dow Jones cai, SP500 cai, Bolsas Europeias caem, Brasil cai, beleza. Isso acontece de tempos em tempos. Eu acho que para isso não tem muito como fugir, a não ser a diversificação temporal, no sentido de que pô, você aloca todos os meses, né? Mas fora isso não tem muito o que fazer. Então, assim, eu acho que o problema da carteira do Bruno é o contrário da carteira anterior, que era do José. Aliás, tem aqui a carteira dele. Eu gosto dos nomes, tem uma diversificação setorial interessante. O problema é ali que ele não tem muitos ativos internacionais, como o José, e fundos imobiliários, que também ajuda a dar uma amortecida, ele não tem praticamente nada. Então, acho que o problema dele está ali na estrutura e não nos ativos em si. O que eu faria, Bruno? Buscaria ações internacionais e aumentaria também a participação de fundos imobiliários.
Ô, Thiago, uma dúvida, né? O que você acha da falta de, por exemplo, renda fixa? Você acha interessante ter renda fixa na carteira?
Cara, eu vou falar que eu não tenho muito. Eu tenho só meio que uma renda fixa de capital de giro. Eu recebo dividendos, tenho meu salário, né? Então, eu não me preocupo tanto em ter uma reserva de emergência tão grande, porque eu tenho essa fonte de renda e no limite, se precisasse, eu venderia ações. Nunca precisei, mas tem esse recurso também. Então, eu não gosto de renda fixa, porque eu gosto de dividendos. Eu acredito que o mercado de renda variável é o que mais cria riqueza ao longo do tempo, né? Então, eu não faço questão de ter renda fixa, não. Como eu não pretendo vender minhas ações, eu não me importo tanto com volatilidade de curto prazo.
Maravilha. Para a próxima?
Vamos lá. Essa carteira é do Alessandro A. Aqui eu já gosto bastante ali da carteira dele.
Tá diversificado,
dele,
né?
Olha só. Ações, 25%. Stocks. Fundo imobiliário. Uhum. Tem ações americanas, não é pouco, 16%. Tem renda fixa, né? Eu diria que dessas carteiras todas é a mais equilibrada. ETF, precisa ver qual ETF tem dentro. Não sei se deu para abrir ali. Tem IVVB11, que é internacional. Então, na hora que a gente bota... Ah, ele tem IVVB11. Praticamente todo ETF é IVVB11. Então, ele tem praticamente 25% investido fora, 25% em ações brasileiras, 20% em FIIs e quase 30% ali em renda fixa. Cara, eu gosto muito dessa carteira.
Gosto também.
Gosto dos nomes também das ações. Dou uma nota bem alta aqui pro camarada aqui, pro Alessandro. Talvez das três carteiras seja a carteira mais que mais agradaria o investidor médio do Brasil. O que você acha?
Não, é assim, acho que bons nomes, né? Quando a gente olha assim, os nomes escolhidos, né? Os picks aqui dele para ação são bons nomes. Acho que o Thiago tocou sempre nesse bom ponto aí da diversificação. Então, putz, o cara tem um quarto dele em ações aqui do Brasil. Se a gente considera estoques com mais IVVB lá fora, mais um quarto da carteira, com mais um terço em renda fixa e outros quase 20% em FIIs. Então, é uma carteira que está diversificada, está exposta a diferentes riscos. Tem renda passiva, está exposto a um risco mais de ganho de capital, mas também ao ganho de dividendos. Acho que do que você falou, assim, das três carteiras é a mais, para mim, é a mais redonda. Assim.
Se eu pudesse dar uma complementaridade aqui, você vê que a renda fixa dele está tudo no IPCA 2035.
Eu ia citar, ia falar.
Aqui não tem nada de errado, mas se o cara tem uma visão de renda fixa, talvez eu botaria metade nesse IPCA e outra metade em CDI mesmo, até para ter liquidez e não ter tanta volatilidade.
Que sempre lembrando para o pessoal não assustar com a marcação a mercado dos tesouros.
Né? Não, tem que assustar, tem que saber que existe, né? Pode assustar ou não, mas assim, saiba que exista isso e você vai ter que conviver com isso. O pior risco é aquele que quer ser apego de surpresa.
Porque às vezes o pessoal compra o tesouro direto, né? Compra um título do tesouro e se assusta às vezes com o título valendo menos, né? Às vezes com ele negativo. Uhum. Se você leva ele até o vencimento, né? Até o prazo de vencimento, você vai ganhar aquilo que você comprou na data, você vai ganhar aquilo que você comprou, né?
Se não tiver nenhum default.
Se não tiver nenhum default, exato. Só que acontece a marcação a mercado dos títulos, né? Dos títulos públicos. Então, às vezes o pessoal pode estranhar, né? Por ter um retorno negativo no Tesouro Direto. Como que isso pode ser possível, né? É por conta da marcação a mercado mesmo. Mas se você leva até o vencimento, como o Thiago falou, né? Se não houver default, você leva esse valor até, né, no resgate, né? No prazo de vencimento.
É isso. Então, eu acho que assim, se o cara quer reduzir a vol, a volatilidade da carteira, talvez cortar pela metade aí e trocar por ou um tesouro mais curto, né, um vencimento mais próximo da data corrente, um 2025 talvez, ou botar no CDI mesmo, que está pagando bem, né, mais de 10%. Então, acho que se eu fosse dar esse toque, um toque seria esse, que eu acho que é até um pouco preciosismo, mas eu daria uma nota bem alta para a carteira dele, uns 9, 9,5, 10. Para mim, é a melhor carteira que...
O que você acha da exposição setorial dele, Thiago? Em Itaúsa, Banco do Brasil, B3...
Vamos lá. Olha lá, você pega as três maiores posições, são três do segmento financeiro, né? Apesar de serem empresas diferentes, né? Itaúsa e Banco do Brasil até tem uma correlação, mas B3 é outra.
Outra coisa.
E depois não tem mais nenhum outro banco ali, né? Então, eu acho que assim, se você somar essas três empresas e dizer que são serviços financeiros, não dá nem 10%. Eu acho que ele tá muito bem servido de nomes e a diversificação dentro das categorias ela é adequada. Eu não teria nenhuma crítica a isso. Gosto dos nomes internacionais, gosto dos fundos imobiliários também. Uhum. Gosto da Thaís, gosto da Vega. A carteira dele está nota 10 ali. Só essa questão do IPCA, que seria uma provocação que eu faria para o Alessandro, mas não tem nenhum erro aí na carteira dele. Gosto muito também dos nomes internacionais ali, né? É uma concentração grande de tecnologia, né? Eu talvez buscasse algumas coisas diferentes de fora ali, talvez um banco, talvez uma empresa farmacêutica, alguma coisa diferente, porque ele tem muito, olha só, Amazon, Facebook, Google, Apple, são todas excelentes empresas, mas ele tem bastante coisa aí. Nessa daí talvez eu botasse uma coisa diferente.
Vamos ver algumas perguntas aí do chat?
Vamos ver se tem perguntas no chat da galera. Vamos lá, vou botar aqui. Ó, isso aqui é bom, ó. Gostaria de colocar minha carteira para ser analisada. Eu vou abrir de tempos em tempos, eu fazia isso lá atrás. Quem cadastrava no Status Invest, né, me marcava que eu analisava. Vou voltar a fazer isso daí. A gente fez justamente isso para essas lives aqui.
Pega uma carteira do Status Invest, né, do pessoal, e olha, né?
Ó, pergunta aqui, são as carteiras de assinantes? Eu acho que alguns são, outros não. Foram pessoas que nos marcaram nas redes sociais.
Isso.
Vamos lá, essa pergunta é boa aqui, ó. Se o mercado fechasse por uns 10 anos, quais ativos vocês comprariam antes disso acontecer? Olha aqui, ó, o cara pediu uma ação do Brasil, uma ação americana e um ativo livre para
escolher.
Uma Vamos boa lá. Pergunta. Eu vou falar uma, depois você fala a tua, tá? Ação brasileira, deixa eu ver nesse momento. Cara, eu botaria Boa Safra, Soja 3. Eu acho que é uma empresa que os próximos 10 anos vai ser uma das que mais vai crescer entre as empresas listadas, uma empresa saudável numa carteira... Desculpa, num segmento que não vai parar de crescer, que é o segmento da soja. É o mesmo all cap, né? Então, provavelmente, quando voltar daqui 10 anos, vai estar muito maior e muito mais lucrativa. E é uma empresa bem competitiva. Eu gosto dela. Tem um ROI muito bom também. Uhum. Qual ação brasileira você botaria?
Olha, é difícil. Mas se eu fosse escolher, assim, de tantas boas opções, eu acho que eu colocaria em Irani,
empresa interessante. As duas fazem parte do Sunofia lá, né?
As duas fazem parte da carteira do Sunofia, exatamente. Irani tem uma série de vantagens competitivas aí, né? É uma empresa bem posicionada e acho que uma posição por 10 anos. Gosto também de Irani e também gosto de soja, como o Thiago falou. Acho que são dois bons nomes.
Uma ação de fora. Cara, nesse preço eu acho que Google... Eu gosto muito de Facebook, gosto de Alibaba, mas eu reconheço que tem risco acima da média. Google, eu estou mais confortável.
Eu iria em Google também.
Que em 10 anos vai estar muito bem. Eu acho que talvez como melhor investimento Facebook seja, só que tem que acompanhar, né?
Você já que não está...
a gente tem que acompanhar mais de perto, né? Meio que fazer marcação homem a homem, trimestre a trimestre lá no balanço, acompanhar e tal. Tem riscos maiores de execução. O Google me parece que é uma empresa um pouco mais blindada, então eu tenho mais segurança na travessia de 10 anos, né? Então, seria Google a empresa americana. Um ativo livre para você escolher... Bom, acho que já falei um de fora, um de dentro. Vou botar um fundo imobiliário aí que não falamos. Deixa eu pensar. Cara, eu compraria vários FOFs aí, porque eu acho que está muito barato. Né? Baroni não ia concordar comigo, não, mas eu acho que sei lá, deixa eu pensar. Ah, eu compraria fundo de laje, o PVBI lá. Eu acho que vai faltar laje nos próximos 10 anos, pelo menos nos próximos anos aí vai faltar, daqui a pouco o mercado se equilibra. Mas são boas lajes, em boas localizações, né, padrão construtivo bom. Eu gosto de PVBI. Eu acho que daqui 10 anos vai estar valendo mais do que vale hoje e vai ganhar dividendos aí ao longo dos próximos anos.
Acho que com a queda aí recente também do mercado imobiliário, né, que a gente teve, tocando no ponto que dos FOFs que o Thiago falou, eles carregam muito duplo desconto às vezes, né? Uhum. Então, dentro da estrutura deles, eles têm fundos imobiliários muitas vezes que estão descontados e às vezes os próprios FOFs negociam com desconto também. Então, eles têm um duplo desconto que pode ser fechado, né? Claro, varia de ativo para ativo, mas acho que FOF também, né, alguns FOFs podem ser uma boa locação, né? Tá.
Beleza, Léo. Beleza. Léo, para encerrar aí, o Sunofia está em quais plataformas para quem quiser aplicar?
Para o pessoal que quiser aplicar no nosso Sunofia, a gente está em 6 plataformas atualmente, então Guide e BTG, via assessor de investimentos. A gente também está no Suno Digital, no Inter, na Orma e na Ativa. Tá? São essas 6 plataformas. Estamos em conversas com outras, mas por enquanto essas 6 aí disponíveis.
Beleza, Léo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Thiago.
Valeu. Venha mais vezes aí no meu canal, tá bom?
Agradeço o convite aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu aí, hein?